Saúde é sempre muito importante nós trazermos aqui. A gente continua falando sobre saúde. Falamos sobre hoje o dia do enfermeiro anteriormente, com os profissionais da Unimed. E agora vamos receber a doutora Bianca Besbate de Pellegrin. Está aqui no nosso estúdio, ginecologista e obstetra. Hoje falando de um tema, doutora, a gente até estava falando fora do ar. Creio que muita gente teve ou pelo menos ouviu falar, não é? Ou muitas vezes tem dúvidas se é ou realmente não é, que é a queda de cabelo. Bom dia, doutora.
Bom dia a todos os nossos ouvintes.
Doutora, a respeito deste tema, como a saúde feminina no geral influencia na queda de cabelo? O que está relacionado na sua área, por exemplo, de atuação com a queda de cabelo?
Bom, a queda de cabelo, ela é uma queixa muito frequente no consultório. Então, todos os dias, eu tenho os pacientes que vêm com essa queixa, que meu cabelo está caindo demais. Então, por a gente ser, muitas vezes, o médico daquela paciente, o médico da mulher como um todo, a gente recebe todas as queixas, não só queixas ginecológicas. Então, não só alterações de fluxo menstrual, sintomas relacionados à parte genital. A gente atende a mulher como um todo. E a queixa de queda de cabelo, ela é uma das mais frequentes no consultório.
Interessante, doutora, realmente isso. E tem uma proeminência maior em idades mais avançadas ou atinge um público assim com faixas etárias distintas?
Bom, a queixa de queda de cabelo, ela pode acontecer por vários motivos. E tem alguns marcos da saúde da mulher que isso se torna mais frequente. Então, por exemplo, transições hormonais. Alterações hormonais são uma das causas de queixa de queda de cabelo. Então, pode ser mais uma manifestação, por exemplo, do climatério, da perimenopausa, da menopausa. Então, pode também estar associado, além de todos os outros sintomas, com o período de menopausa.
Bom, a gente quando vai lavar o cabelo, seja homem ou mulher, a gente nota alguns fios se perderem ali, caírem, né, doutora? Como que uma mulher pode encarar e perceber que isso é normal ou até alguns outros sinais de alerta que podem ser queda de cabelo?
Bom, então assim, todo mundo perde uma pequena quantidade de cabelo todos os dias. Faz parte do ciclo de vida do nosso cabelo, digamos assim. Então a gente está acostumado a ter uma média de queda de cabelo, quando eu vou pentear o cabelo, quando eu vou lavar o cabelo, que é nesse momento que eu traciono mais, então os fios se soltam com mais facilidade. Só que tem um momento que a gente sente que, opa, tá caindo mais. Então, a gente perceber que seja no lavar o cabelo, seja no amarrar o cabelo, pentear o cabelo, quando eu acordo de manhã na fronha, uma quantidade excessiva de fios, que eu tive mais atrito durante a noite no travesseiro. Então, são momentos que eu percebo uma maior queda de cabelo. Então, se eu percebi que saiu do meu normal, eu já tenho que procurar ajuda. Porque digamos que tempo é cabelo também. Quanto mais tempo eu vou deixando para ir atrás do que está acontecendo, mais cabelo eu vou perder.
Doutora, você falou um pouco das causas, não é? Mas quais outros fatores? Questão genética, estresse, questão das vitaminas também, não é? Quais outras podem causar a queda de cabelo?
Bom, são diferentes causas, então, para queda de cabelo. A gente tem que identificar o gatilho, o que causou aquela queda de cabelo. Então, exemplos, falta de vitamina. Então, fazer os exames, avaliar como estão vitamina D, vitamina B12, estoque de ferro, zinco, magnésio, todos os nutrientes responsáveis também pela saúde dos fios. Além disso, estresse, ansiedade, então alterações de humor acabam interferindo também. E estresse a gente fala também de estados pós-cirúrgicos, que é uma informação muito relevante. Às vezes, eu tirei a vesícula, parece que, não vai ter nada a ver com o cabelo. E todo esse estado de pós-operatório, esse estado cirúrgico, também pode ser um gatilho para queda de cabelo. Além disso, que a gente está vivendo bastante, emagrecimento. Então, o fato de perder peso, um emagrecimento rápido, faz com que também eu tenha queda de cabelo, alterações hormonais, alterações de tireoide, genética. Tudo isso acaba interferindo e pode ser um gatilho. Remédios que a gente toma. Então, às vezes parece, tô tomando um remédio para alguma coisa. Nem vou falar essa informação porque não deve ter relevância. E o uso de medicamentos também podem ser um gatilho de queda de cabelo. Então, a primeira maneira, na verdade, da gente tratar é identificar esse gatilho. Então, a gente tem que achar na história do paciente o que fez com que iniciasse essa queda de cabelo.
Uhum. Doutora, falando da saúde ginecológica e essa relação... Tem alguma doença específica, algum problema na saúde da mulher que está totalmente ligada à queda de cabelo ou é um conjunto de fatores?
Bom, a gente pode sim ter algumas doenças, principalmente aquelas que estão relacionadas à parte hormonal, o climatério em si, a menopausa, endometriose, síndrome de ovários policísticos, são todas doenças que também podem ter manifestações na parte do cabelo.
Uhum. Qual a diferença de queda de cabelo e calvície, doutora? A mulher também pode ter calvície?
O calvície, para quem não sabe, é o careca, né? Uhum. Então, sim, existem casos de mulheres que vão perdendo cabelo até ponto de ficar sem cabelo mesmo, da calvície. Então, existe diferença, sim, mas o que a gente tem que pensar? A calvície, ela iniciou com uma queda de cabelo. Então, eu tenho os meus folículos, eu tenho aqueles fios, que se eu perco aqueles fios, se eu perco aquele folículo, pode ser que eu não consiga mais recuperar ele. Que eu evolua para um caso em que tratamentos já não são mais eficazes, que chega a precisar de um transplante capilar, por exemplo. Então, a partir do momento que eu percebi uma queda de cabelo, eu tenho que intervir. Eu tenho que fazer alguma coisa, porque pode ser que eu perca aqueles fios, que eu perca aquele folículo e que eu não consiga mais recuperar. Aí eu posso evoluir para calvície.
Um tema aqui que um ouvinte mandou, doutora, de algo que você falou anteriormente sobre perda de peso. Bom dia, Bruno. Pergunta para a doutora, por favor. Minha esposa tem 47 anos. Acho que ela está entrando na menopausa, está caindo o cabelo, mas ela está usando Monjaro. O que pode ser essa queda? A gente reparou que foi depois do Monjaro.
Bom, então, o que a gente tem que prestar muito atenção? Ela tem dois fatores que podem estar sendo os gatilhos dela. Ela tem essa fase de transição de menopausa e ela tem também o emagrecimento. Quando a gente faz tratamento para perder peso, quando a gente usa medicações, é importante que a gente tenha um acompanhamento adequado. Porque não basta a gente perder peso, a gente tem que ver como essa perda de peso está acontecendo. Então, eu tenho que ter toda uma terapia nutricional associada, nutrientes, proteína, tratamentos associados, pensando em prevenir essa queda. O próprio emagrecimento em si, principalmente quando eu tenho uma perda de peso rápida, uma perda de peso acentuada, é um gatilho para perder cabelo. Ainda mais se eu não tenho um aporte nutricional adequado. Então, pode sim estar relacionado ao emagrecimento e ela precisa, então, ter esse acompanhamento adequado para diminuir essa queda.
Quais profissionais, doutor? Então, pelo que eu entendi, é um conjunto de fatores, né? Nisso que você está falando sobre a queda de cabelo. Ginecologista, quais outros profissionais podem auxiliar até investigar e ver? É muito complexo para identificar, doutora, de onde vem esse problema?
Principalmente uma história bem contada. Então, assim, uma consulta bem feita. Não simplesmente estou perdendo cabelo, aí eu vou tomar essa vitamina, essa gominha, vou mastigar essa gominha, aí eu gasto fortunas com gominhas que não funcionam e não resolvem o meu problema. Então, primeiro é uma consulta bem feita, identificando a origem, o gatilho. E a partir disso, o tratamento. Além de tratamento com medicação, além de tratamento com vitaminas, quando é necessário, existe o uso de tecnologias também que ajudam. Então, LED, eletroporação, laser, são também tecnologias que a gente utiliza para parar de perder cabelo, frear essa queda e estimular depois, estimular a produção de novos fios, a engrossar os fios. Então, tratar e depois uma manutenção desses fios. Primeiro é uma consulta bem feita, não é simplesmente esse remédio que falaram que funciona. Não, não é bem assim. Não funciona para todo mundo. Uma consulta bem feita, achando um gatilho, achando uma causa, um porquê, vai proporcionar depois um tratamento assertivo.
Doutora, vamos supor que a pessoa fez essa investigação, a saúde dela está tudo ok, não foi encontrado nada de problema que possa relacionar a queda de cabelo ainda, assim pode ser um fator normal, de genética, de tempo, ou sempre pode estar acompanhado a queda de cabelo a um problema de saúde?
A genética, ela também pode ser uma causa. Então, quando a gente vai avaliar essa queda de cabelo, existe um exame que a gente faz, que é como se fosse um microscópio que você coloca na raiz dos fios e consegue identificar o que está acontecendo com esses fios. O padrão desses fios vai me determinar também a causa. E existem, sim, as causas genéticas. Então, pode mesmo que eu faça todos os exames necessários, tudo, não identificar em si um ponto específico, porque a genética a gente não consegue fugir. Mas igual a gente consegue fazer tratamentos para estabilizar, para estacionar essa queda de cabelo.
Ou seja, importante a pessoa ver a origem realmente, né, do problema, do fator. Temos mais uma participação aqui, doutora, pelo nosso WhatsApp, por áudio, os trabalhos técnicos de Miguel Spadel, aqui a partir de agora também, e a participação do ouvinte. Vamos acompanhar.
Bom dia, Bruno. Bom dia. Pergunta para a doutora Bianca se o estresse faz a gente emagrecer muito, tá? Porque eu estou com 52 anos. Qual seria o meu peso ideal para a minha idade? Que acho que eu estou pesando 41 quilos, mais ou menos.
Muito bem, a pergunta da ouvinte, acho que depende da altura também, né, doutora? Vários fatores, né?
O peso ideal não é 52 anos tem que pesar de tanto a tanto. Tem que ver a altura dessa paciente, tem que ver composição corporal dessa paciente também, que é uma coisa muito importante. Não é balança isolada. Às vezes a gente tem, por exemplo, o falso magro, que é o paciente que na balança é magro, mas aí vai fazer uma bioimpedância, não tem músculo e é basicamente tudo gordura, então é o falso magro. Ou existe também aquele paciente que na balança parece obeso, mas é porque ele tem muito músculo e músculo pesa. Então, mais importante que balança é análise de composição corporal. É avaliar o que desse peso eu tenho, o que é proteína, o que é gordura, o que é água, o que é osso, enfim, avaliar mesmo essa composição corporal. E aí, no caso dela, precisaria avaliar também a altura, né? Não tem como só a idade, esse peso é o normal.
Teria que ser daí uma nutricionista, talvez, também?
Na própria consulta, a gente tem essa avaliação.
Tem também então, essa avaliação.
Exato, faz parte do médico também essa avaliação de saúde geral. E respondendo à pergunta dela, o estresse pode sim fazer a gente emagrecer. Então, tem pacientes que, frente a situações de estresse, bloqueia apetite e acaba que não se alimenta. Eu tô com aquela preocupação na minha cabeça o tempo todo e eu diminuo o meu consumo energético. Aí acaba emagrecendo, sim.
Vai de encontro também na questão das vitaminas, né, doutora, que a gente falou, né? Se falta alimentação.
Exatamente. Né? Então, é outra causa possível de queda de cabelo, por exemplo. Tanto o estresse quanto acabei emagrecendo por um déficit nutricional, um déficit de nutrientes e mais um gatilho para perder cabelo.
Tudo está ligado, correlacionado nesse nosso complexo corpo humano, não é, doutora?
Exatamente.
Bom, doutora, também a respeito da queda de cabelo, a gente falou anteriormente da pessoa procurar já um profissional para ver, para investigar, e eu já ouvi de muitas pessoas também, tanto homem quanto mulher, falar que geralmente acontece queda de cabelo em períodos curtos ou transitórios, não é? Acontece numa determinada época do ano ou um determinado, enfim, alguma questão lá que a pessoa tem queda de cabelo por algum tempo e depois para. O que é isso, doutora?
A gente chama de eflúvio telógeno, que são alguns períodos que a gente tem essa queda de cabelo. Para as mulheres, um período que todo mundo vai se identificar, o pós-filho. Então, seja parto normal, seja cesárea, esses 2 a 5 meses depois que o bebê nasceu, é uma tristeza, o nosso cabelo vai embora. E assim, o que é importante? Se eu ajudo, neste momento, a perder menos cabelo, lá na frente eu vou ter um volume de cabelo maior. Porque os nossos folículos, dependendo da área da nossa cabeça, eu vou ter um fio por folículo ou até 3 a 4 fios por folículo. Esses folículos, eles podem, então, o fio que está ali, ele vai afinando, 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 vai caindo e pode não nascer mais. Então, se eu perco aquele folículo, aquele ali eu não recupero. Então, mesmo que eu saiba que, todo mundo fala que depois que o bebê nasce, cai cabelo. Ok, mas eu tenho como minimizar isso. Então, é importante, de qualquer forma, ser avaliado.
A higiene, doutora, lavar o cabelo, por exemplo, todo dia faz mal, quanto mais lava, tem a chance de cair mais.
Isso é um grande mito. Então, às vezes as pessoas pensam que assim, ah, não, meu cabelo tá caindo muito, quando eu lavo o cabelo eu vejo que cai demais, então eu não vou lavar o cabelo. E na verdade não é isso. Por que que naquele momento caiu mais? Porque naquele momento eu encostei no fio, então eu tracionei. É um fio que já tava solto e eu só peguei ele. Deixar o couro cabeludo sujo vai até piorar, porque gera uma lesão no couro cabeludo, gera um processo inflamatório no couro cabeludo. Então, é o momento em que eu vejo a queda, não é porque eu lavei o cabelo que ele caiu, ele ia cair igual. Deixei ele preso, na hora que eu soltasse, aquele fio ia cair. Então, não parem de lavar o cabelo. Tem que manter o couro cabeludo limpo, sim. E usar shampoo adequado também faz diferença.
Lavar todo dia, então, não tem problema, doutora?
Não tem problema nenhum.
Falando de tratamentos, a pessoa que, por exemplo, doutora, você já tem esclarecido que é algo multifatorial, muitas vezes a queda de cabelo, mas como o tratamento auxilia e de que forma, em determinados casos, creio eu que são diferentes, né, doutora, para solucionar a questão da queda de cabelo?
Bom, se a gente fosse pensar assim de uma maneira geral, 3 situações que eu tenho que pensar. Primeiro, parar a queda. Então, estou com queda de cabelo, eu tenho que identificar o gatilho e fazer parar. Então, cessar, interromper essa queda. Segundo momento, eu tenho que estimular o crescimento e estimular o engrossamento desses fios. Terceiro momento, manutenção. Então, é um paciente que tem bastante cabelo, percebeu que está com uma queda intensa, tratei a queda, não preciso estimular mais crescimento, não preciso estimular o engrossamento dos fios, a gente pode partir direto para uma manutenção depois de parar a queda. Não, paciente que perdeu muito cabelo, o cabelo ficou muito fininho, tem espaços mesmo que ficou ralo o cabelo, além de fazer parar, eu tenho que estimular a crescer e estimular a engrossar. E depois eu tenho que manter, porque a nossa saúde inteira é assim, né? Não é uma coisa que eu vou fazer ali um período de 1 mês e depois acabou. É o suficiente. Não, a gente tem que manter os hábitos para a saúde, para cuidado do fio a vida toda.
Doutor, hábitos comuns que você observa, por exemplo, nas mulheres e são ruins. Você já descartou essa questão da higiene, né? De lavar todo dia. Mas quais hábitos que as pessoas, que as mulheres costumam cometer que pode contribuir para a queda de cabelo?
A química no cabelo acaba interferindo bastante. Então, procurar manter os fios também bem hidratados. Por mais que eu faça procedimentos no meu cabelo, eu tenho que ter a parte da hidratação, do cuidado, da qualidade do fio também. Além disso, a alimentação é importante. Pacientes que fumam, por exemplo, também vão ter uma piora nessa qualidade de fios. Então, o hábito de vida saudável interfere também. Eu tenho que ter esses cuidados como um todo e sempre pensar em cuidar do meu cabelo também. o shampoo adequado, hidratação adequada, para a gente proteger realmente os nossos fios.
Temperatura influencia também, doutora? Frio, calor, secador?
Influencia, influencia bastante. Então, secador de cabelo, as chapinhas, as pranchas alisadoras, escovas, enfim, acabam que podem fazer um dano térmico para o nosso cabelo também.
Uhum. Doutora, quem tem dúvidas e quer marcar uma consulta com você, como é que faz para entrar em contato, tendo talvez problemas de queda de cabelo relacionadas à questão ginecológica, não é? Ou outras dúvidas também, como é que faz para entrar em contato?
Pode mandar mensagem direto no WhatsApp 991393396, que é o telefone da clínica. Só mandar mensagem e agendar uma consulta.
991393396.
Exatamente. É
isso. Doutora Bianca Besbate de Pellegrin, doutora, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, hoje falando de queda de cabelo, tema comum, recorrente, creio que muitas dúvidas foram sanadas aqui e quem sabe numa próxima oportunidade a gente retoma novamente o tema, né, que creio que muita gente tem dúvidas a respeito. Muito obrigado, doutora.
Imagina, eu que agradeço e até a próxima entrevista.